Já se começa a tirar a rolha às garrafas para a prova daqui a pouco na Câmara de Provadores. Tudo feito com cuidado, porque vão-se encher os copos com os vinhos a provar que são daqui da região, mas não se sabe de que produtor. É uma prova às cegas que vamos acompanhar daqui a pouco. Agora vamos com Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, que está aqui comigo perceber a importância desta certificação dos vinhos.
Qualquer vinho para ostentar uma certificação necessita de cumprir os critérios, desde logo, de que as uvas sejam de uma determinada região demarcada, porque não apenas as uvas têm que ser da região, como os processos que lhe dão origem estão também definidos e tipificados em cadernos de especificações. A ideia de tipificar estes processos é exatamente para conduzirmos a um produto que tenha ele um denominador comum. E que a marca coletiva, seja ela Bairrada ou Beira Atlântico, diga algo ao consumidor, não apenas sobre a sua origem, mas sobre o tipo de produto que à partida vai encontrar quando compra um vinho através dessa marca coletiva. Muitas vezes as marcas privadas servem também para o consumidor se guiar, mas quando alguém tem, por exemplo, numa prateleira, vai à procura de um vinho da Bairrada, se não tiver a marca A, pode comprar a marca B e sabe que à partida existe um denominador comum para além da proveniência das uvas.
Estamos aqui na Bairrada, mas este procedimento é feito nas outras regiões.
Em todas as outras regiões do país é exatamente o mesmo procedimento. Existe um controlo desde a produção das uvas, depois dos processos de vinificação e depois um controlo físico-químico e organolético. Ressalvar que apenas os vinhos das regiões demarcadas têm esse tipo de controlo, ou seja, os vinhos que têm selos de certificação, sejam indicação geográfica ou denominação de origem, têm este tipo de controlo por conta própria com os outros, os chamados vinhos de mesa, que não o têm.
Isto acontece muitas vezes, estas provas?
Sim, nós temos necessidade, em função daquilo que são as demandas de mercado, nós temos normalmente necessidade de fazer uma a duas câmaras de provas por semana, sendo que em cada câmara de provas nós colocamos entre 10 a 15 vinhos.
Ou seja, aqui na Bairrada, o que é preciso, estes vinhos que se vão provar, o que é preciso terem para que tenham esse carimbo, essa certificação?
Desde logo que as uvas sejam desta região que está definida, que cumpram os critérios que estão definidos nos cadernos de especificações, em termos de graduação alcoólica, acidez, em termos de forma de processo de vinificação, mas também que estejam depois isentos de defeitos, ou seja, que tenham dado origem a um produto qualitativamente superior.
E como é que isso se vê numa simples prova?
Eu diria que não é uma simples prova, porque os provadores, todos estes provadores das câmaras de provas, da nossa e de outras, seguem critérios que estão definidos internacionalmente e nacionalmente, são elementos que são também eles objeto de formação ao longo do ano e, portanto, há aqui um cuidado muito grande na apreciação e na capacidade que estes elementos da câmara de provas têm para fazer essa mesma apreciação.
Pode haver vinho feito com uvas que não são da própria região?
Com uvas que podem estar plantadas na região de forma legal, mas não estão incluídas nos tais cadernos de especificação que estão definidos para dar origem a vinhos da região.
E já agora, que uvas são essas que têm que ser daqui?
É uma lista muito extensa, com a Baga à cabeça, é a variedade emblemática da região, depois o Toriga Nacional, o Alfrocheiro e outras variedades mais internacionais, como o Merlot ou o Cabernet Sauvignon, que são autorizados na nossa região, e no caso dos brancos, desde o Maria Gomes, Bical, Arinto, ou seja, são 28 variedades, seria extenso estar aqui a elencar a totalidade das mesmas, mas são variedades conhecidas, com que há um histórico de trabalho e que dão características únicas aos vinhos da nossa região.
E como presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, o que é que tem este vinho em comparação com outros vinhos e que o tornam único?
Nas regiões portuguesas, e na Bairrada não é diferente, com a introdução de outras variedades, porque a Bairrada até 2002 foi mais uma região em que o caderno de especificações era mais fechado, com a introdução de novas variedades, As características de diferenciação provêm muito das suas condições edafoclimáticas, ou seja, no nosso caso, a proximidade com o Atlântico, os nossos solos, que são argilocalcários maioritariamente, mas que vão até algumas zonas franco-ordenosas, e as condições de clima, não é? Ou seja, se temos mais ou menos horas de sol, isso também varia com o próprio ano. E, portanto, faz com que a marca região seja o mais importante para esta validação, que se sobreponha muito até às variedades que são colocadas.
E aqui, por exemplo, há muita produção de espumante.
Aqui há muita produção de espumante, cada vez mais há produção de espumante a partir de uvas tintas, que é uma coisa que não é, que é relativamente recente, terá 30 anos na nossa região de uma forma mais continuada, mas que se faz há muitos anos, nomeadamente em Champagne. Hoje em dia nós vinificamos, por exemplo, muita baga, que é uma uva tinta, mas que se vinifica em branco, ou seja, porque a polpa é branca e é possível extrair sumo apenas branco ou incolor, e para produzir base espumante. E lá está, e esses espumantes são muito característicos desta região e eu julgo que não poderiam ser produzidos noutro local.
Nestes meses de fevereiro e março já se pode saber de que forma é que o clima tem impacto na produção deste ano? Ou seja, por exemplo, agora estamos a falar mais de seca, isso pode ter algum impacto?
Acima de tudo, eu julgo que o que vai ter impacto é que, como temos tido muita luz, ou seja, temos tido muito sol e muitos dias de sol, eu acredito que houve aqui um momento que era mais comprido de paragem de produção, ou paragem, se quiser, do ciclo vegetativo, e que pode estar em causa, esse momento que nós dizemos de repouso vegetativo, pode estar em causa, porque tanta quantidade de sol, é natural que mais dia menos dia as plantas comecem a rebentar, porque já foram podadas muitas delas em novembro, dezembro, comecem a rebentar e a iniciar o ciclo. Ora, se elas iniciarem o ciclo de produção e depois então vier muita chuva, nós podemos ter alguns problemas, mas para já não é preocupante, até porque estamos numa zona onde a falta de água, embora seja a preocupação generalizada, mas ainda não é tão preocupante como noutras regiões do país.
Já se sentem no ar os vários aromas dos vinhos que estão nos copos que nesta Câmara de Provadores vão ser testados. Estou com Edgardo Pacheco, jornalista, crítico de vinhos e também provador. Edgardo, eu sei que os provadores costumam provar em silêncio, com muita concentração, mas vou pedir uma exceção para os ouvintes da Antena 1, para ficarem a perceber como é que todo o processo se desenrola. Vamos então perceber se estes vinhos merecem a certificação. Sim. Ou não.
Por exemplo, pegar aqui neste vinho, que é o vinho número 7, o Calha. Portanto, a primeira coisa que um provador faz é avaliar a cor do vinho, não é? É mesmo o primeiro ponto a ser avaliado, é o aspecto do vinho. Grosso modo, perceber se o vinho está límpido, se está correto do ponto de vista de cor, não é? Depois, de o provador classificar a questão, digamos, cromática, ele vai avaliar os aromas do vinho. E aqui há uma infinidade de aromas que são provenientes da casta, do solo, do clima e da forma como o produtor, ele próprio, fez o seu vinho. Ou seja, é avaliando aqui a matriz, digamos, aromática deste vinho que o provador vai então avaliá-lo e dizer se este vinho está ou não em conformidade com aquilo que é um vinho bairrada.
Que aromas é que podem estar aí? Está a abanar o copo, agora a cheirar, e põe-se mesmo o nariz dentro do copo.
Sim, põe-se mesmo o nariz dentro. Para quem tem o nariz comprido é uma chatice, mas é a vida. Põe-se de facto o nariz dentro, e o que é que nós detectamos aqui, neste caso, nesta amostra? Aromas minerais, que são típicos aqui desta região, quer pelas castas, quer pelos solos, né? Solos calcários. Nota-se aqui também algum trabalho de madeira, provavelmente este vinho terá fermentado parte dele em madeira, mas uma madeira bem integrada, ou seja, nada de excessos. O excesso de madeira é um defeito, como se pode ver aqui na lista dos defeitos, não é o caso, e portanto, tem umas notas cítricas também, muito típicas aqui de algumas castas.
E em relação ao copo, é importante pegar pelo pé.
Sim, porque é que tem este pé alto, não é? Porque o provador pegue aqui e não pegue na tulipa do copo, porque poderia aquecer, com a temperatura das mãos poderia aquecer o vinho. E os vinhos devem ser provados numa temperatura correta. Isto não é a temperatura ambiente, os vinhos são arrefecidos, quer os brancos, quer os tintos, quer os espumantes, para as suas temperaturas corretas, coisas que são definidas nos próprios regulamentos. Posto isto, é provar, colocar o vinho na boca. Eu sei que isto não é muito elegante fazer-se, mas pronto, vou fazê-lo.
E tem que se cuspir o vinho.
Isso. Convém.
Isso é também a técnica dos provadores, se não saíam daqui...
Os provadores aqui não estão a beber vinho, os provadores aqui estão concentrados em avaliar o vinho corretamente. Se andassem aqui a beber os vinhos todos, epá, eu, se calhar a partir do 10º copo já não deviam estar a provar bem. Esse som que se faz, o que muitos provadores fazem, é tentar que entre ar na boca para libertar mais aromas, mais, neste caso mais sabores e também... os chamados aromas retronasais, não é? No fundo é tentar perceber, com a ajuda mesmo da nossa parte nasal, também perceber a riqueza que o vinho tem, mesmo por via retronasal. Assim.
O que é que sentiu agora a provar esse vinho?
Senti um vinho bastante fresco, com algum volume, bem equilibrado nas áreas de estrutura, álcool e acidez. Portanto, é um vinho interessante.
Outros provadores irão analisar esse vinho, mas se fosse pela avaliação do Edgardo, este vinho corresponde à certificação de origem da Bairrada?
Sim, claramente, porque esses aromas minerais que o vinho tem são a primeira indicação de que é um vinho aqui da região. E para mim, atira muito para um vinho tipicamente bairradino.